Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Olá, querido amigo e ouvinte do programa Ecos da Liberdade. Que bom poder encontrá-lo aqui novamente através das ondas do rádio para trazer uma palavra que vai abençoar o nosso coração nesse dia. E para a saudação do programa de hoje, eu gostaria de usar o Salmo de número 62, que diz assim: A minha alma descansa somente em Deus, vem dele a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. E o versículo 5 ainda: Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, querido ouvinte. Nesse dia, eu não sei de onde você está nos escutando, mas eu quero dizer que ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, que você possa ter nele o seu refúgio, porque quando ele está conosco, ninguém pode se levantar contra nós. Quando ele nos abençoa, ninguém pode nos amaldiçoar com maior poder. Então confie nesse Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Queremos escutar uma música agora que clama para que o nosso coração seja parecido com o coração deste Deus maravilhoso, que é o nosso refúgio.
Cumprir todo teu querer. coração disposto a
obedecer. O estudo do dia de hoje, ele tem como base uma pergunta. Se nós fôssemos imaginar agora, supor uma situação, se Deus aparecesse para você hoje à noite em um sonho, ele dissesse: peça o que quiser e eu lhe darei, o que você pediria? Se Deus, como naqueles filmes em que um gênio e uma lâmpada aparecem e ele falasse isso para você: peça-me o que me quiser, não apenas três desejos, mas um desejo, um único desejo, peça-me e eu irei te conceder, o que você pediria? Você tem noção do que você pediria? Você já se questionou com relação a isso? Se Deus aparecesse para você, você pediria o quê? Para pensarmos mais sobre isso, nós temos um exemplo na Bíblia sobre isso. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 5, o texto diz assim: que o rei Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os seus decretos do seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Olha o que Deus falou a Salomão: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Essa é mais ou menos a pergunta que eu fiz no início do programa. O que você pediria a Deus caso ele aparecesse num sonho e te fizesse esta proposta? Eu quero dizer que Salomão, nós conhecemos a história. Salomão, ele chega ao Senhor e fala: olha Senhor, o Senhor me deu uma nação muito poderosa para governar, uma nação rica, uma nação próspera. O meu pai foi um ótimo rei, um dos melhores reis que existiram, e eu não tenho como pedir outra coisa a não ser sabedoria e discernimento para poder liderar este povo, ao passo de que esse povo seja abençoado pelo Senhor e que eu seja um rei tão bom como foi meu pai. E com certeza esse desejo agradou o coração de Deus. Mas a pergunta não é agora o que Salomão pediu, mas o que você pediria? Eu quero colocar essa pergunta na sua mente durante esses minutos que temos no programa. O que você pediria se Deus aparecesse agora? Eu quero dizer para você que muitos talvez fariam pedidos egoístas que somente serviriam para si próprios. O Senhor mesmo fala a Salomão em 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 11: já que você pediu sabedoria e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, da forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Neste texto aqui, Deus, ele supõe qual seria o pedido da maioria das pessoas: uma vida longa, riquezas, a morte dos seus inimigos. Deus tinha conhecimento que a maioria das pessoas pediria isso: riqueza, vida longa. E Salomão, ele então pede discernimento e sabedoria, e Deus fala assim: eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar discernimento, mas junto com isso eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tudo aquilo que você não pediu também. Mas eu quero voltar para a pergunta inicial: o que você pediria? Se Deus aparecesse agora, como esse programa de rádio que apareceu no seu rádio, o que você pediria? Eu quero citar alguns exemplos no dia de hoje que eu creio que algumas pessoas pediriam. A primeira coisa que aparece no top das listas de pedidos e desejos das pessoas é riqueza e bênção financeira. E eu creio que esse desejo por riqueza, bênção financeira, dinheiro, enfim, ele impera num texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu quero salientar aqui que a palavra não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele é simplesmente uma ferramenta que em nosso mundo usa-se para comprar e vender, assim como Jesus usava moedas de prata quando ele veio, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O dinheiro é apenas um objeto, algo que se usa para comprar e vender. A Bíblia não está condenando aqui o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. Se você talvez pensou no início do programa que se Deus lhe aparecesse e fizesse essa proposta de você pedir o que quiser, e você pedisse riqueza, dinheiro, talvez o seu coração já não está mais onde deveria estar. Mateus capítulo 6, versículo 19, 21 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões a roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí estará o seu coração. Muitas pessoas têm o seu coração no dinheiro, muitas pessoas têm o seu coração nas riquezas, e aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Cuidado, cuidado. Se você pediria riquezas, cuidado, cuidado, porque talvez você está errando o alvo da sua vida. Talvez as coisas maravilhosas desse mundo, as coisas que esse mundo supérfluo tem te acrescentado, tem aumentado os seus olhos para as riquezas. Cuidado, cuidado. O segundo ponto que talvez você iria pedir é viver eternamente. É interessante como no Brasil os números de cirurgias plásticas e de procedimentos estéticos para não aparentar os sinais que o tempo traz ao nosso rosto tem aumentado. Cada vez mais e mais pessoas procuram clínicas estéticas para fazer procedimentos para não aparentarem a idade que têm. Enquanto a idade deveria ser uma graça, uma dádiva, uma glória, poder comemorar um ano a mais de vida, muitas pessoas não querem, porque a idade traz consigo os seus sinais. E talvez muitos dos desejos dessas pessoas seria viver eternamente. Viver eternamente, viver para sempre, ou viver o máximo possível com o rosto lisinho. E é interessante porque assim foi que Deus planejou todas as coisas. Se algumas pessoas, ou se todos nós temos o desejo de viver o máximo possível, se todos nós temos o desejo de talvez viver eternamente, é porque Deus colocou isso no nosso coração. No princípio, quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria esses dois seres para serem eternos, e o que mata eles não foi o próprio Deus, mas sim o pecado que habitou neles a partir do primeiro pecado original, da primeira desobediência. Então esse desejo de viver eternamente, ele parte sim do pressuposto que Deus coloca no nosso coração. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Se você pediria viver eternamente com saúde, é exatamente isso que Deus quer para você. É exatamente isso que Deus planejou para você desde o princípio de todas as coisas. Só que, em virtude do pecado original, esse desejo de viver eternamente não poderá ser cumprido nesta terra. Esse desejo de viver eternamente não será cumprido em nossos dias. Esse desejo de viver eternamente se cumprirá na sua plenitude quando estivermos com o nosso Deus. Então, o que precisamos? Ora, precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para poder viver isso com o nosso Deus. Talvez você teria outros pedidos. Uma boa casa para morar, uma casa própria. Talvez você está procurando o amor da sua vida. Uma viagem ótima e inspiradora. Ou talvez uma vida longe de inimigos. Eu não sei o que você pediria. Eu quero dizer que tem um texto no livro de Tiago, capítulo 4, que diz: Por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que gostaríamos de pedir a Deus? O texto nos diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a guerrear, nada tendes, porque não pedis. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Muitas vezes nós pedimos apenas coisas que queremos usar para nós mesmos. Isso são pedidos ruins diante de Deus. São pedidos para esbanjar com nós mesmos em nossos próprios prazeres. E a Bíblia nos dá uma direção que Deus não se agrada desses pedidos. Deus não se agrada de pedidos que são para esbanjar em nossos próprios prazeres. Deus não se agrada de pedidos que são para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego, e que vão por um obstáculo, ser um obstáculo para a eternidade muitas vezes. Pessoas têm perdido suas vidas, vidas eternas, em virtude de coisas que este mundo pode nos dar. Aí nós voltamos agora para o texto e olhamos para Salomão e vemos o que ele pediu. E antes de concluir, eu quero falar novamente e perguntar a você: o que você pediria? O que você pediria a Deus? Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, 9, como falamos no início, ele fala assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este povo tão grande? Olha o que Salomão pede: um coração cheio de discernimento para governar, capaz de distinguir o bem e o mal. Meu querido ouvinte, eu quero dizer que antes mesmo de você responder, eu já quero concluir dizendo que não importa o que você pediria, em primeiro lugar nós precisamos olhar para o pedido de Salomão e falar: Senhor, nos dá sabedoria, sabedoria para saber o que pedir, sabedoria para ter discernimento do que nós precisamos, sabedoria para entender o que o Senhor quer da nossa vida. Neste momento eu quero que você pense que todos nós, em primeiro lugar, precisamos de sabedoria para discernir o bem e o mal, o caminho de luz e o caminho de trevas, o caminho de bênção e o caminho de maldição. Eu creio que nos dias atuais esse seria o pedido, o melhor pedido novamente. A Bíblia ela é viva e ela vai falando com todas as gerações de uma maneira diferente muitas vezes, mas quando olhamos o pedido de Salomão e olhamos os nossos tempos, nós temos que pensar nisso e falar: Deus, é isso que nós precisamos. Sabedoria, Senhor, sabedoria para discernir entre o bem e o mal, sabedoria para discernir entre luz e trevas, sabedoria para discernir entre bênção e maldição, sabedoria para viver em tempos de pandemia, sabedoria para viver em tempos de animosidade política, sabedoria, Senhor. Eu não sei o que você pediria, mas eu gostaria nesse dia de sugerir que todos nós, a uma só voz, pedíssemos sabedoria a Deus, sabedoria para poder lidar com diversas situações que se avizinham todos os dias. Então, neste momento, quero orar pela tua vida, quero orar por você, querido ouvinte, quero orar por todos que vão escutar esse programa ainda, e quero orar para que nós possamos pedir sabedoria a Deus. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esse dia, Pai. Eu te agradeço por cada ouvinte, por cada pessoa que está nos escutando, Pai. Eu quero dizer, Pai, que nós precisamos de sabedoria, Pai. Precisamos de discernimento para entender os teus caminhos, para entender o que é luz, o que é trevas, para entender o que é bênção, o que é maldição. O nosso mundo está tão confuso, Deus, e se o Senhor aparecer, se o Senhor aparece para nós hoje e fala: o que você quer, o que você precisa, eu vou te dar. Nós pedimos sabedoria. A tua palavra fala que todos que precisarem de sabedoria peçam a Deus, e Deus dará livremente, nos dê sabedoria, Pai. Precisamos de sabedoria em tempos de conflitos, em tempos tão estranhos. Nós sonhamos e pedimos, nos dê sabedoria, Pai. Eu oro por cada um que está nos escutando, Pai. Eu oro por cada ouvinte e peço, nos dê sabedoria. Nos dê sabedoria para entendermos os dias que estamos vivendo e para vivê-los da menor maneira possível, da melhor maneira possível, para glorificar o Teu nome. Senhor, eu Te agradeço por tudo que tens feito até aqui, por todo o cuidado que tens feito, e Te peço um futuro cheio de sabedoria, baseado em princípios que nos levarão até a eternidade. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te enche o teu coração de sabedoria, e que você possa realmente olhar para dentro de si e falar: Senhor, eu quero sabedoria para saber o que pedir e para saber como viver neste mundo que tem tantos desafios. Que o Senhor de luz, que o Senhor de paz, que o Senhor de bênção, que o Senhor Jesus Cristo te direcione, direcione os teus caminhos neste dia, em nome de Jesus.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturtebeck.